Vamos falar sobre a reforma da Previdência. E como previsto, estados e municípios estão fora. Não ficou no relatório e o relator disse, olha, agora plenário é que vai decidir. Vou conversar com o professor Dr. Luiz Eduardo Afonso, que é do Departamento de Contabilidade da FEA. Bom dia, professor.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigada por nos conversar conosco aqui sobre este tema. Conversamos muito sobre isso, né, professor, aguardando. Vamos ficar de olho, vamos ver o que é que acontece hoje. Estados e municípios ficam, não ficam, e tá aí a primeira grande... A gente tem outros aspectos para discutir desse relatório, mas começaria justamente pela dificuldade, professor, de inclusão de servidores estaduais e municipais. E vejam só, ninguém quer dividir, né, ou quer assumir, portanto quer dividir esse ônus do que eles dizem que é uma pauta antipopular, antieleitoral. Eles dizem que tem que responder às expectativas de sua base. Então deixa eu fazer uma perguntinha, professor. Quando eles dizem responder à base, o que é que eles estão dizendo? Aos seus servidores, aos seus trabalhadores ou à população? A população quer regras rígidas também para o servidor público, assim como para o trabalhador do setor privado? Então, quando eles dizem que é anti, né, antipopular, o que é que eles querem dizer exatamente com isso? Por que que essa batata quente ninguém quer segurar?
Pois é, eu acho que existe hoje um consenso na sociedade que a reforma da Previdência é necessária, né? A gente viu até nas manifestações recentes pessoas indo às ruas pedindo a reforma da Previdência, o que é algo muito diferente do usual. Mas, ao mesmo tempo, existe essa dificuldade grande, porque, em tese, todos são a favor da reforma, mas toda vez que a reforma atinge algum grupo específico, esse grupo se levanta, bate o bumbo e reclama. Então, isso justifica, isso motiva todas essas dificuldades de aprovação da reforma. Só que eu acho que, cada vez mais, a gente precisa ter consciência, e os nossos congressistas, principalmente, que é necessário ter um sistema previdenciário que seja igual para todos, né? E fazer uma reforma que seja muito consistente e que acabe com todo tipo de privilégios, né? Então, a gente tem escutado muito o argumento, é difícil aprovar para servidores de estados e municípios essa reforma que deu para fazer. Então, isso é preocupante, porque a gente escutou esse argumento várias vezes de 95 para cá. A gente foi fazendo reformas pequenas, reformas pontuais, algumas um pouco maiores, mas a gente chegou nessa situação. E cada vez mais a gente está sendo colocado contra a parede. Ou faz a reforma logo, ou estados e municípios não terão recursos para pagar todas as suas outras despesas.
Você vai jogar esse problema para legislativos tentarem definir através de lei essas mudanças. Legislativos estaduais, câmaras municipais, e você pode comprometer, então, o impacto, porque você resolve o problema da União, se é que resolve aí a próxima questão, mas também você desdobra esse problema para outras esferas. Com o que foi mexido, professor, a reforma, segundo o relator, ainda sustenta 1 trilhão. Só que tinha aquela questão de passar ou não, né, a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos. Isso foi mantido, só que o repasse do Fundo de Amparo do Trabalhador, esse foi retirado. Com essa conta toda, a reforma mantém, que era solicitado pelo ministro Guedes, de 1 trilhão, nesse sentido ela se sustenta aí por quanto tempo? Se essa economia se ficar com esse jeito que está hoje, né?
Ela se manteve, é uma reforma importante, a gente não pode deixar de ver isso. Acho que nunca na história recente do Brasil a gente fez uma reforma, né, nos padrões que ela está, nessa magnitude e com uma economia desse jeito. Na versão mais recente, que é a versão do relatório que foi lido ontem, né, também existe um aumento de receitas, né, com a contribuição sobre lucro líquido, que não existia antes, agora sobre bancos, entidades seguradoras e de capitalização, que vai dar um auxílio importante, né, em relação à reforma, alguma coisa mais em torno de, acho que são 50 e poucos bilhões de reais. né? Agora, eu queria só voltar um pouco à questão de estados e municípios para a gente ver como isso é difícil de fazer, mas como isso é relevante. E talvez se a gente olhar alguns números muito rapidamente, a gente vai ter uma noção da importância disso para estados e municípios, principalmente para o futuro, né? Então, se a gente olha os dados de 2017 e a gente olha o resultado financeiro dos regimes próprios de estados, Distrito Federal e municípios, existe um... Em 2017, a gente teve um déficit da ordem de 92 bilhões de reais, o que já é muita coisa. Mas se a gente olha o que a gente chama do resultado atuarial, ou seja, somando contribuições e benefícios para vários anos daqui para frente, né, para estados e municípios, o resultado atuarial é alguma coisa negativa da ordem de 6,2 trilhões de reais.
Nossa, chega tudo isso?
6,2 trilhões de reais, ou seja, é uma reforma que é muito importante para o futuro, principalmente para os municípios, porque hoje os regimes próprios de municípios ainda são superavitários, porque esses regimes, em boa parte, são muito novos. Mas no futuro, eles serão deficitários. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque não fazer uma reforma hoje para estados e principalmente municípios significa comprometer as finanças públicas desses municípios e a capacidade de realizar políticas públicas. E a preocupação com a exclusão de estados e municípios é que a gente está falando aí em torno de 2.100 regimes próprios. Ou seja, esses regimes terão que fazer mudanças e a atenção da sociedade não vai estar mais tão concentrada quanto ela é hoje com a reforma discutida em nível federal, né? E vai ser mais difícil fazer reforma porque o eleitor vai estar mais perto, né? Vai ser numa esfera mais local. Então isso vai ser mais complicado. Por isso que eu acho muito negativa a exclusão de estados e municípios já desde o primeiro parecer do relator há cerca de 3 ou 4 semanas.
Sem dúvida alguma. Bom, então está fora por enquanto. Tem um outro aspecto relativo às ações contra a Previdência, que era uma preocupação. O texto manteve redação da Constituição garantindo competência da Justiça Estadual para processar e julgar causas envolvendo a Previdência. Por quê? A ideia é que muita reclamação, né, vá parar na Justiça em relação a essas mudanças, imaginamos. Fica na competência estadual, não é, professor?
É, a relação original da PEC, a redação original da PEC ficava tudo na Justiça Federal, né? Agora, desde o parecer, se permitiu que fosse para a Justiça Estadual.
Estadual,
né? Em alguns casos. Mas por isso que a questão da redação, de tratar todos os detalhes, e são muitos.
Muitos.
Né? Só a gente tiver extensão dessas medidas, a preocupação com todos os detalhes, com todas as questões pontuais, para se evitar qualquer tipo de questionamento na Justiça, e certamente vai haver. Por isso a necessidade desse zelo na redação e dessa discussão muito cuidadosa e técnica no Legislativo.
Bom, tem outra questão, que é a constitucionalização. A versão anterior do texto estabelecia que a definição dos parâmetros para a concessão da aposentadoria, mais uma vez, servidor público, hoje previsto na Constituição, poderia ser feito por meio de lei ordinária, né? Que exige um quórum menor e tudo mais. Bom, aí Moreira escreveu o seguinte: para melhor resguardar direitos, mudou esse ponto para prever que a idade mínima dos servidores públicos federais permaneça prevista na Constituição, né? Então, quer queira, quer não, professor, esta categoria servidor público que tem, a gente sabe, tem um poder de barganha forte, importante, continua sendo protegida?
Eu não vou dizer protegida, mas talvez existam ainda critérios diferenciados de tratamento para servidores públicos. Eu acho que a PEC, na sua versão original, ela tinha um ponto que era importante, que era, talvez isso não tenha sido muito bem compreendido, é uma mudança de mentalidade, né? Assim, desde a Constituição de 88, colocamos a maior parte dos pontos da estrutura de proteção social na Constituição. E a PEC, na versão original, ela retirava quase tudo da Constituição. Tinha parte das disposições transitórias, mas no futuro quase tudo sairia para a Constituição e seria colocado em legislação ordinária. E acho que tinha uma lógica para isso, e tem uma lógica. E a gente está vendo essa lógica agora, né? Porque, assim, um regime previdenciário, ele tem que fornecer proteção social, ele tem que atender critérios de adequação, mas, ao mesmo tempo, ele tem que preservar a sustentabilidade, ou seja, a capacidade de se pagar esses benefícios acordados no, nos textos legais. E a gente tem visto que o sistema previdenciário também precisa ser coerente com as características econômicas e demográficas do país. E também, agora a gente, é um caso muito claro, toda vez que a gente precisa mudar alguma coisa na Previdência, é muito complicado. E isso, em boa parte, paralisa todas as demais ações do governo e deixa tudo trancado, né, enquanto a gente não faz uma reforma da Previdência. A lógica de tirar isso da Constituição era não ter essa paralisia toda vez que a gente precisasse fazer algum tipo de modificação. E também não é prática se manter detalhes como idade de aposentadoria, fórmula de cálculo de benefício na Constituição. E no parecer do relator e agora também no voto de ontem, alguns elementos estão voltando para a Constituição. Isso não me parece adequado, porque daqui a algum tempo, se a gente precisar fazer uma outra reforma, e precisará, a gente vai ter essa paralisia na discussão e na agenda política nacional mais uma vez.
Sobre essa questão das categorias, tem a história das professoras, o relator também alterou as regras da aposentadoria para professoras da rede pública de ensino. Agora elas precisam alcançar a idade mínima de 57, não de 60 anos. O texto anterior propunha 60 anos. A gente tem também pensão por morte de policiais, que é uma outra categoria também que você tentou ali mexer. O novo texto prevê pagamento de pensão por morte de policial, não apenas no caso de agressão sofrida no exercício da função, mas também em razão de trabalho como policial. Parecer também deixa claro que o valor não poderá ser inferior a um salário mínimo. E tem o BPC. O BPC teve alguma mudança?
A grande mudança no BPC, nesse voto de ontem, é uma coisa que havia sido tirada e agora se voltou a constitucionalizar o critério de acesso ao BPC, com aquele 1/4 de salário mínimo. Na versão anterior, na versão da PEC, se falava em condição de miserabilidade. Então agora a gente volta para a Constituição a condição de acesso, que não me parece adequado. Tá? E em relação aos outros pontos que você mencionou, a preocupação sempre na reforma são as exceções. Porque toda vez que a gente coloca exceção para um grupo ou para uma categoria, abre-se uma porta para que outras categorias pleiteiem algum tipo de exceção similar.
Justamente.
E esse é o grande risco, porque de exceção em exceção pode se comprometer a reforma, né? Toda categoria tem o direito de pleitear condições diferentes, aposentadoria antecipada, mas não faz muito sentido do ponto de vista da sociedade de querer um sistema previdenciário o mais justo possível. Então o problema sempre vai ser a exceção seguinte. E se a gente olha, né, as proposições que foram feitas por vários deputados, havia um sem número de exceções para várias categorias. E a gente preservou uma exceção para professores, preservou uma exceção para professoras, e na versão do relator, também se fez uma alteração que também não me parece adequada, que é a redução do tempo de contribuição das mulheres, de 20 para 15 anos. Então a gente tem que tomar cuidado com essas exceções e com os argumentos que são utilizados para justificar essas possíveis exceções. E aí eu vou pensar especificamente no caso dos professores e das professoras, né? Porque um dos argumentos que tem sido entregado para os professores se aposentarem antes é que eles têm condições de trabalho ruins, que o salário não é bom e que essa é uma atividade importante para o país. Sem dúvida. Todos esses argumentos são verdadeiros, mas não é dando uma idade de aposentadoria inferior, que isso vai ser alterado. O que tem que ser feito, no caso dos professores, é uma política de valorização de carreira, de pagamento de salários melhores, né, de efetivo reconhecimento da carreira de professor. O grande risco que a gente corre é de permitir uma aposentadoria antecipada de um grupo, mas, ao mesmo tempo, não corrigir a distorção que é a condição de trabalho e a remuneração dos professores.
Uhum. É, assim, justamente.
É uma intenção nobre, mas não feita de uma maneira adequada, na minha visão.
Uhum. Sim. Professor, área rural, que é outro tema, ponto bastante polêmico, o relatório da Previdência prevê esse 1 trilhão aí, com o fim das isenções rurais.
Uhum. É, pois é, na área rural acho que teve duas alterações importantes, né? A primeira me parece justificada, que veio no parecer do relator, que era a exclusão, né? Tanto o BPC tinha sido mudado, aquela condição antecipada, e os trabalhadores rurais também manteve uma condição diferenciada, eu acho que é uma das exceções justificadas. E agora a gente tem o fim das isenções na área rural. Eu acho que isso é importante, acho que vai no caminho correto, mas também acho que isso será de difícil negociação no Congresso quando isso chegar no plenário.
E, por fim, quando chegar no plenário, será que tem alguma condição de voltar, então, essas regras, essas mudanças na aposentadoria para os servidores estaduais e municipais, que é um grande problema?
Eu acho que o melhor argumento para defender uma reforma é que o sistema previdenciário tem que tratar todos da maneira mais igualitária possível. Qualquer exceção tem que ser questionada e tem que ser vista com muito cuidado. Isso vale para trabalhadores do setor privado e para trabalhadores do setor público. Não há nenhuma boa justificativa para que trabalhadores do setor público tenham algum tipo de diferença de tratamento em relação a trabalhadores do setor privado. Isso é uma coisa que tem origens muito longínquas na história do país. A previdência no país, ela começa no século XIX com regimes de previdência para funcionários públicos e com regras diferentes que permaneceram ao longo de todo o século XX e boa parte do século XXI. Então precisa ter um trabalho também de comunicação, que isso é um ponto muito importante que a gente vê em reformas fora do país, para comunicar à sociedade o peso dessas medidas, a relevância dessas medidas e com argumentos técnicos, com argumentos com números. Aqueles dados que eu te falei agora há pouco, acho que são muito relevantes para a gente pensar nessas medidas, porque uma reforma previdenciária, ela é feita não só para gerações presentes, mas também principalmente para gerações futuras. E esse é um ponto importante. Eu queria acrescentar um outro elemento que havia sido tirado do parecer do relator, que é a discussão do regime de capitalização. Na proposta original havia previsão de um regime de capitalização no futuro e o relator tirou essa questão da capitalização. E aí tem que olhar com esse ponto, talvez com cuidado, em relação a dois elementos. Um, na PEC original, me parece que a parte da capitalização era justamente o trecho que era... A redação era menos detalhada e não era uma redação tão boa quanto nos demais elementos da proposta. Eu acho que havia uma série de imprecisões naquele ponto. Mas o país precisa discutir um regime de capitalização no futuro. Talvez não como havia sido proposto originalmente, que era a substituição integral do regime de repartição pelo regime de capitalização, mas certamente como um regime multipilar, ou seja, uhum, o regime de capitalização se somando ao regime de repartição como elemento de reposição de renda no futuro.
Okay.
E a minha preocupação é que essa discussão do regime de capitalização, ela seja deixada de lado e ela não volte tão cedo à agenda política. Isso precisa ser feito, o país precisa discutir com seriedade um regime de capitalização como complementação de renda, não como substituição integral, um regime de repartição para todos os trabalhadores.
Muito bem. Professor Luiz Eduardo Afonso, do Departamento de Contabilidade da FEA, muito obrigada por sua análise.
Obrigado.
Aqui.
Eu que agradeço, obrigado.